Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Thank you.
Ora, está, o que estão a ouvir é um dos temas incluídos naquele que por muitos é considerado um dos melhores álbuns de sempre do rock progressivo. Chama-se 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, de José Cid, que é o nosso convidado. De resto, é possivelmente a quinta vez que José Cid está neste programa, é pessoa ativa. Aliás, a ideia que eu tenho é que tu és hiperativo, José Cid.
Não, eu sou bipolar.
Tu és bipolar. Tu és bipolar.
Uma vez, tu és bipolar, eu sou tripolar.
Eu adoro contar esta história. Uma vez havia uma corrida, uma corrida de aviãozinhos da Red Bull. E eu lembro de estar a fazer uma entrevista para a SIC Radical e cheguei perto de uma das pessoas que tinha construído o avião e disse: então foste tu que fizeste este avião? Ele disse: epá, fui eu que fiz as asas, fui eu que construí aqui as hélices, fui eu que fiz tudo, eu sou poliglota. E eu disse: ah, tu és poliglota,
está
ok,
bem.
Está bem. Agora fizeste-me lembrar isso com o bipolar. Cid, este disco é um marco na tua carreira. Percebo que tu sentes um imenso orgulho nele. São várias as vezes em que nós estamos juntos e tu assinalas sempre isso. A ideia com que eu fico é que tu depois seguiste outro caminho.
Eu segui vários caminhos.
Seguiste vários.
E muitos dos meus caminhos que eu segui estão completamente ignorados e não se conhecem. Ninguém conhece o meu álbum, por exemplo, de 91, Camões, as Descobertas e Nós, com o Jorge Palma, com o Carlos do Carmo, com o Pedro Caldeira Cabral, o Paulo Bragança. Ninguém conhece o meu álbum jazzístico, Caixo Dré. Ninguém conhece o meu álbum Oda Garcia Lorca, com guitarras de Coimbra e só com poesia de Lorca. Ninguém conhece, quer dizer, ou o meu álbum Pelos Direitos Humanos, que eu dediquei à Casa Timor-Leste, em 97. Eu mando-me por muitos caminhos e
ainda
muitas
assim,
coisas minhas estão por
descobrir. Uma pessoa mediática, assim, repara, tu com facilidade.
Mas mais tarde.
Consegues chegar aos mídias. Houve um tempo em que tentaram silenciar, conseguiram-no.
Não. Diz-me, continua, desculpa, não te quero não, interromper.
A minha pergunta. Podes interromper.
Não.
Podes interromper se me quiseres.
Não, diz.
Li numa entrevista tua que houve um tempo que tentaram emprateleirar, assim é que era
sim,
a expressão.
Pôr na prateleira, sim.
Mas conseguiram-no?
Olha, isso é três fases. A primeira fase é anos 70, é que a censura proíbe a mim e ao Quarteto de 1111. Silenciam-nos.
Porquê? Eram assim tão
subversivos?
Porque
eu tenho 28 canções proibidas pela censura, tanto as João Mais que o Zeca e que o Adriano juntos, não é? Eu tenho 28 canções escritas por mim, censuradas pelo regime.
O que é que dizias nas canções?
Eu era contra o sistema e tinha metáforas que chateavam. Nós, nessa altura, usávamos muito metáforas poéticas. E isso era descoberto pela PIDE, que não era de nada, em algumas coisas inteligentes, outras não, e que realmente nos prejudicavam muito, censurando-nos e cortando-nos a nossa obra. O primeiro álbum do Quarteto de 1111, em janeiro de 70, é completamente silenciado. Era um álbum conceptual sobre a imigração e o colonialismo. Estás a ver a ideia em 70? Falar sobre o colonialismo e só aí estão logo 12 canções proibidas. E eu tenho 28 canções censuradas. Portanto, essa é a primeira fase. A segunda fase foi um bocadinho a fase Ari dos Santos. O Ari dos Santos dominava a cena em Portugal. Eu não cantava poemas do Ari dos Santos, porque cantava poemas da Natália Correia e a minha própria identidade. Admirava imenso o Ari, só que o Ari nunca me perdoou eu não gravar poemas dele. E o Ari era uma pessoa muito forte, muito intensa e pronto.
Mas porquê é que não gravaste poemas do Ari?
Porque eu tinha da Natália, que era tão genial ou mais do que ele, e tinha a minha própria criatividade para gravar. E depois era uma overdose de música, não podia ser. Ainda é hoje. Depois tive outra fase, que é a fase do rock português, anos 80, em que o Rui Veloso passou a ser o pai do rock português. Eu só tinha uma solução, é dizer que era a mãe, porque aí toda a gente sabia quem eu era, não é? Depois, e já tinha este álbum escrito. E depois, nos anos 90, então sim, aí desapareço, anos 90 desapareço completamente.
Também tiveste um problema de voz, não é?
Nunca.
Não?
Não.
Quem é que disse que tinhas ficado sem voz durante alguns anos?
Não.
Isso é um mito?
Não, nunca tive sempre cordas vocais formidáveis. Às vezes, como fazia desporto, e o desporto que eu fazia era um desporto radical, prejudicava bastante através
de gripes,
constipações e equitação. Acabavas suado, acabavas depois de suado, apanhavas vento, depois vinham arroquidões, essas coisas todas. Hoje eu não pratico e tal. A voz impecável, depois apanhei uma
pneumonia?
Não, apanhava várias cenas dessas.
Cenas que tu apanhaste?
Vamos falar de outra coisa. Não, isto não é
Espera, há uma coisa que nós nunca falamos e que temos que falar hoje. Estávamos a falar no bar, antes de virmos para aqui, que tem a ver com a tua família. Que é, nunca falamos o que é que fazia o teu pai. Eu não, por exemplo, eu não sei se tens irmãos. Tens irmãos?
Tenho irmãs, uma já faleceu e outra é viva. Sim. E adora-me, somos caninos.
Tens duas irmãs, mana, é como eu também tenho duas irmãs.
Minha mana é mais velha do que eu, 12 anos.
O que é que ela faz? Ou o que fez? Agora já deve estar formada, não é?
Teve seis filhos.
Seis filhos?
Seis filhos. Um deles é o Gonçalo Tavares, que canta, e canta muito bem. E está a tocar neste álbum, 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte. É um grande teclista e uma grande voz. Herdou algumas vinhas, tinha vinhos. O marido era neurocirurgião também. Mas ela foi sempre uma querida, foi sempre a minha verdadeira mãe, porque ela sempre gostou que eu cantasse. A minha mãe não gostava. E ela...
A tua mãe não gostava que tu cantasses?
Não, a minha mãe queria que eu me formasse, que eu fosse, andasse todos os dias gravando.
Queria que fosses advogado?
Qualquer coisa dessas.
Podias ter sido advogado?
Do diabo era, conseguia.
Mas chegaste a estudar direito?
Sim, mas ouve lá, fiz uma cadeira em 4 anos, é uma coisa. Isto vem no Guinness.
Como é que é possível isso?
Porque eu já não estudava nada, estava sempre na música, era vocalista do grupo de jazz Orfeão. E passávamos os dias a recolher músicas para tocar nas festas universitárias entre Lisboa e Coimbra e Porto. E portanto, nós não nem sequer me passava pela cabeça estudar. Ao meu lado estava a tocar comigo um rapaz que se formou aqui e hoje se chama Daniel Proença de Carvalho, por exemplo, estás a ver?
E que também toca.
Toca, dá uns toques.
Espera aí, tu
seria
és da Ana Dia.
O músico menos dotado do quinteto, mas era o mais sólido, era aquele que sabia as coisas todas.
Há tanta coisa que eu quero falar contigo, e já vamos aqui ao teu concerto do dia de 1 de maio, que basicamente é o assunto principal deste programa. Vamos falar sobre e dissecar um pouco este disco, mas antes de chegarmos aí, tenho curiosidade em saber o que é que fazia o teu pai, Cid?
O meu pai herdou imensas propriedades, vinhas particularmente, mas não gostava da agricultura. O meu pai gostava de indústria. E veio casar ao Ribatejo, porque o meu pai vivia em Anadia, veio casar ao Ribatejo com uma senhora Cid, que era a minha mãe, e começaram a fazer uma fábrica de concentrados de tomate, de calda de tomate e de cebolinhas, daquelas cebolinhas pequeninas, deliciosas.
Para, como, e sem que anos, Cid?
Eu ainda não era vivo, o pai nos anos 30, compreendes? E foi muito engraçado porque eu encontrei na terra depois, que era uma terra, a Câmara era a Apu, encontrei depois de 25 de abril uma certa má vontade contra o meu pai, porque o meu pai efetivamente, todos os produtos dessa fábrica eram vendidos para os alemães em plena Segunda Grande Guerra. E o meu pai chegou a ir à Alemanha de avião, projetar o mercado, projetar no mercado alemão essas caldas de concentrado de tomate, pickles em cebolinhas, essas coisas todas. E o meu pai fez bastante dinheiro. E depois, quando o meu avô morreu em Anadia, investiu tudo em vinho.
E agora estou. Mas onde o teu pai ganhou dinheiro foi na
venda de produtos aos alemães, imagina, não é?
Ganhou uma grana.
Uma grana valentíssima. Tinha um carro topo de grana também.
aliás, há uma coisa que poucas pessoas sabem. Tu ficaste na memória com uma coisa que eu te disse numa recente entrevista. Eu dizia-te que tu tinhas uma belíssima voz para cantar anúncios.
Uma das coisas mais engraçadas
mas a verdade é que não me enganei. Por exemplo, tu gravaste este anúncio.
Sem capota, com capota, ele é jipe, é caminhão.
Um incrível anúncio do Miari. Chegaste a ter um Miari?
Cheguei, eles deram um Miari na troca da publicidade.
Isso é incrível.
Um carro de verão?
Sim, um carro completamente de verão, não é?
Lembras-te da história? Lembras-te da música?
Eu lembrava, esta música faz parte completamente da minha infância.
Com capota, sem capota, ele é jipe, é caminhão. Miari, Citroën.
Que loucura. Já agora.
Amarelo.
Lembras-te tu de algum anúncio cantado que tenha ficado na memória? Havia algum. Porque. Nos anos 80, sobretudo nos anos 80, havia muitos anúncios que eram cantados. E a publicidade desistiu um pouco disso, não sei porquê. Mas
houve também música, muita música que se fez que pareciam spots publicitários, em contrário. Refrões que pareciam spots publicitários e não canções.
Sim.
Um anúncio. Não sei, eu faço muito zapping quando aparecem os anúncios, seja na rádio, seja na televisão, eu faço muito zapping.
Havia uma voz. Engraçado, agora esqueci-me do,
lembra-me lá.
Do nome que fazia muitos anúncios assim, os grandes anúncios. Vai, como é que é possível agora?
Era uma voz feminina?
Ele mora agora em Coimbra, mora há 7 anos em Coimbra. Ele vivia aqui em Lisboa. Ele gravou, por exemplo, o hino da RTP1 Somos, o primeiro. E era uma. Era António Leal? António Leal? Tolial?
Tolial.
É possível?
Havia um cantor Tolial. Cantava assim, tinha uma vozinha boa para anúncios, por acaso.
E fazia vários. O da Gillette era ele, o da Coca-Cola também acho que era.
Também pareciam anúncios, e quando escreve uma canção não se pode pensar em
tipo, anúncios.
O que é que isto vai dar? Tenho que fazer uma canção, tenho que fazer um refrãozinho para dar. Isso já deu, isso não funciona.
Já não funciona.
Nem no Festival da Eurovisão já funciona.
Olha, tu que participaste no Festival da Eurovisão, em que ano? 68, 67?
Muitas vezes. Fiquei 6 vezes em segundo lugar. Com 20 anos, cá em Nova Iorque, no dia em que o rei faz anos, o meu piano, o poeta, pintor e músico, morrer de amor por ti, e depois ganhei uma vez, com o Adia ou Adia.
Tu tens a noção que a grande maioria das pessoas só sabe dizer Auf Wiedersehen.
Exatamente,
por tua causa.
Tá bem.
As pessoas, quando questionadas sobre pá, que coisa em alemão é que sabes dizer, as pessoas dizem Auf Wiedersehen.
É, ou então adeusinho até à boa vista. Até à vista. Até à boa vista. Mas foi engraçado porque participei sempre numa desportiva e um dia, pronto, tinha que ganhar e acabou. Mas este ano estou muito contente. Eu gosto muito do Salvador Sobral. Ele tem uma voz, uma forma de interpretar muito boa. E exatamente porque as pessoas dizem que aquilo não é uma música para a Eurovisão, eu acho que é exatamente isso. Como é uma música anti-Eurovisão, que é uma coisa que está medonha, com uma produção galáctica, a Eurovisão, em termos de produção de espetáculo, é fantástica.
Sim.
Mas depois aquilo é cada um pior que o outro. Enquanto que ele canta de forma sóbria, descontraída, que está fora dali, não tem nada a ver com aquilo, provavelmente vai surpreender, Deus queira que sim.
Aliás, o Festival da Eurovisão deveria ser aquilo que foi o Festival da RTP este ano. Isto é, deviam-se fazer canções sem serem pirosas. Uma canção mesmo, à séria.
Porque
não? Porque estavam... da altura parece que para concorrer ao Festival da Eurovisão tem que ser uma pirosada.
Sim,
mas
é
porquê,
culpa,
não é?
É culpa.
Não, achas... Naquele contexto não era uma pirosada, mas depois o Festival da Eurovisão começou a ser uma coisa má, não é?
Péssima. Que... Com uma produção.
Tão má que se tornou kits, isto é. Tão mau que se tornou bom, não é?
Que se vê para ver a produção, porque aquilo em termos de produção. É brutal.
Já, nunca como agora se ouviu falar tanto no Festival da Canção à custa de uma canção que as pessoas acreditam, não é? As pessoas gostam daquela canção.
E gostam dele.
Ele é uma excelente pessoa.
Fantástico. Um homem inteligente, sensível.
E nada pretencioso.
Nada. Eu acho
bem.
Que sim. Que exatamente por oposição àquela pirosada toda de lantejoula e de plumas e daquelas danças e aqueles jogares, aqueles finais intermináveis, assim tudo. A canção dele é exatamente o contrário. Eu acho que isso é uma boa ideia para se poder encontrar pelo menos uma alternativa diferente.
Lembras-te de algum vencedor que tu gostaste em particular?
Gostei do vencedor do meu ano.
Qual era?
I've been waiting such a long time, reaching out for you, but you're not here. What's another here? Era um gajo irlandês, cantava muito bem. Johnny Logan chamava-se ele.
E o Johnny Logan? O Johnny Logan ganhou duas vezes, ou
três vezes.
Ganhou três vezes.
No meu ano, ele é que ganhou, mas eu era o favorito para ele. De tal maneira, quando ele fez a festa, eu, o Zé Nabo, o Ramon e o Mike fomos para a festa dele, apanhar uns copos, e fartámos de cantar e tocar a festa toda, porque foi muito engraçado. Passámos o final da comemoração da vitória dele com nós a fazer rock puro e duro e cru ali no palco a tocar. Foi muito engraçado.
Olha, Cid, vamos ter aqui uma chamada, vamos perceber quem é que está em linha. Eu recordo que estamos a gravar este programa no dia, neste dia, portanto, sexta-feira. Parece que é feriado, não é? Não estás com essa sensação?
É um dia engraçado.
Será que há muitas pessoas que já foram de férias? Certeza.
Foram ou vieram de férias de Páscoa, ou fizeram as férias prolongadas. As pessoas trabalham, têm direito a descansar, isso é boa ideia. Mas sexta-feira hoje parece-me sim. Eu até vim cá a Lisboa hoje à noite, sabes que eu sou fadista amador e cantor de jazz amador. E depois tenho o meu projeto profissional. E hoje vou cantar.
Vais cantar fado?
Vou cantar fado e eu posso anunciar, porque é uma coisa solidária a favor dos cristãos. Eu estou aqui a ver no meu telemóvel, é uma festa solidária para ajudar estudantes bósnios em Portugal, e ao mesmo tempo é uma festa.
Mas é onde?
Já te vou dizer, eu estou exatamente, estou lá mesmo.
Tens um smartphone, Cid?
Sim, é uma festa reverte a favor do SOS de cristãos na Síria, e é no Colégio de São Tomás, na Quinta das Conchas.
Eu vou Colégio de São Tomás, Quinta das Conchas, a partir de que horas? 21?
Sim, 21. Eu vou cantar, vai o António Pelerigo, que é um fadista fantástico, extraordinário. É um meio termo para quem conhece fado, entre Alfredo Marceneiro e João Ferreira Rosa. Fantástico. Vai estar a Matilde Cid, que é quase, canta quase tão bem como a Carminho. Isto é uma elogia a Carminho.
Matilde Cid é a tua familiar?
É familiar, é uma miúda. Canta muito bem, muito fadista. E vou estar também, tenho alguns originais. E quem quiser aparecer é sempre bem-vindo.
E é para uma boa causa também, não é? De um bom elenco, uma boa causa. Hoje, a partir das 9, na Quinta das
Conchas. Quinta das Conchas, no Colégio São Tomás.
Colégio São Tomás. Entretanto, vais dar um outro concerto na Aula Magna, no dia 1 de maio, onde basicamente vais dissecar este disco que. Na internet, não sei se sabes, há muitas pessoas a fazerem negócio com o disco. O disco chega a atingir valores incríveis. Qual foi o valor mais surpreendente que te chegou?
No Japão, 4.500 euros.
4.500
euros? A edição original. É um dos discos mais caros do mundo. Mas também é um dos discos, melhores discos de rock do mundo. Foi por isso que eu fiz agora esta edição que te ofereço.
Obrigado.
Uma edição deluxe, em que o DVD é 5.1 Sound Surround, masterizado em Abbey Road pelo Simon Gibson, que estava... Quando masterizou isto em Londres, nos ligou a nós para o estúdio. Eu estava com o meu sobrinho, com o Gonçalo Tavares, e ele disse: estamos a falar inglês, e ele só falava em masterpiece. Dizia que estava perante masterpiece. Mas depois perguntava: e vocês vivem em Lisboa? Não, nós vivemos no campo. No campo aonde? Em Coimbra, perto de Coimbra. E onde é que fica Coimbra? Fica assim entre Lisboa e Porto, dizia eu. Mas this is a masterpiece. E é a masterpiece, porque efetivamente 10 mil anos depois entre Vênus e Marte, para além de ser um álbum comparável aos melhores álbuns de rock sinfónico mundiais da sua geração, tem uma coisa. Enquanto que os outros são puzzles de grandes canções, grandes canções inspiradas, este é uma história com princípio, meio e fim. E tu estás a assistir ao concerto durante 45 minutos e estás a acompanhar a história de um último dia no planeta Terra, em que um cosmonauta e uma companheira fogem para o espaço, conhecem novas galáxias, isto já é na faixa 3 ou 4, e que regressam ao planeta Terra como novos Adão e Eva.
Já agora, porque falamos em
num planeta sonhado, com um planeta onde nós vivemos, que nem sempre estamos de acordo, só estamos de acordo com o Fernando Alvim, ótimo, estamos. Não te rias, que é verdade.
Deixa-me colocar aqui um ouvinte. Diz-me. E depois vou fazer uma pergunta sobre galáxias, não é? Tenho que falar sobre isso. Eu acho que temos aqui em linha Luís Nogueira, da Aveiro. Olá, Luís, estás bom?
Então, boa tarde.
Então, olá, Luís.
Basicamente, telefones mais ou menos perto
de
Ana Dia, não é?
Muito perto.
Já foste à Ana Dia? Qual é o melhor sítio na Ana Dia para comer leitão?
Olha, opa, pois, olha, Alvin, eu não sou muito fã, eu como de vez em quando, mas não, eu é só um bocadinho chega, porque
é
o leitão é uma coisa. Parece que infarta demais.
É verdade, as pessoas dali da região, e este nosso amigo tem toda a razão, nós ali da região temos tanto leitão à disposição que já estamos fartos de leitão.
Isso, subestimam,
temos outras alternativas.
Bacalhauzinho com batata amor.
Não, mas o curioso é que qualquer pessoa da Nadia tem sempre o seu sítio, não é? As pessoas sabem qual é o sítio e é sempre diferente, não é? Perguntas a alguém e dizem: não, eu sei o sítio é. Cid, qual é o teu sítio?
É assim, eu tenho dois. Tenho um amigo meu, que é o ZP, que canta numa banda regional, canta bem, tem uma boa voz, e que ao mesmo tempo, como alternativa de cantor,
aos
fins de semana, assa leitões. Costuma assar 3 leitões por dia, em forno de lenha, com um molho fantástico que a mãe dele faz, leitões pequeninos, e é brutal. E depois tens o Gervásio, que é perto de mim.
Gervásio.
Que é um restaurante aberto. E onde se come muito bem também, leitão, muitíssimo bom leitão.
Pronto, agora que fizemos a nossa pergunta.
Mas há outros, há muitos mais, que peço desculpa.
Eu acredito. Tu já foste ver algum concerto do Cid? Luís?
Olha, vi vi um, mas eu quase não era gente, eu tinha pai 12 anos, 13 anos. E foi aqui perto de Aveiro, foi numa festa qualquer, num campo de futebol.
Em Mira, talvez. Mira, eu fiz
Mira, foi exatamente. Mira, praia, eu ia tudo em barco, mas creio que foi Mira.
Olha, eu este ano vou a Ilha, vou estar em Ilha, em agosto. A 7 de agosto, se não estou em erro.
Bem, tens boa memória. Tu lembras de todos os concertos, Cid?
Aqueles que assinei recentemente, lembro.
Olha, eu tenho uma pergunta, eu até tinha falado por causa da pergunta. Agora tenho uma pergunta, afirmação, digamos assim. Já viste como é engraçado que quando se dá concertos de beneficência não vem ninguém para as redes sociais aplaudir e aquela onda, quando acontece ao contrário, quando um gajo diz uma frasezinha sem jeito nenhum e vem logo caluniar.
Queres falar da cena de Trás-os-Montes?
Sim.
Não vale a pena falar.
Não vale a pena, acho que sim, que tens toda a razão de falar. Repara, as redes sociais hoje é um sítio onde há muita gente que insulta muita gente só porque estão em desacordo, e em vez de serem inteligentes a analisar, não, insultam logo a mãe, o pai, o sexo da pessoa, tudo, insultam de qualquer maneira, de uma forma gratuita, como se estivessem num campo de futebol a insultar a mãe do árbitro. Portanto, isso, as pessoas que vêm para as redes sociais com esse tipo de jaidismo social, de rede social, isso tudo se vira contra ele. Ninguém acredita em insultos tão graves, tão horrorosos, tão mal educados. Ninguém acredita, as pessoas não são assim, percebes?
Eu acho que as pessoas não têm noção é que aquilo tem consequências.
Não tem, em mim não tem. A mim faz-me rir e dá-me forças.
Nelas mesmas.
Pois porque... tem consequências nelas. Só que essas pessoas, como são anónimas, dizem tudo o que lhes passa à cabeça. Agora há uma coisa, eu quando faço solidariedade, e faço muita, e por exemplo devo dizer, do ano passado, de outubro até agora, fiz 25 concertos, basicamente todos para soldados da paz, a custo zero mesmo, piano debaixo do braço, aqui vou eu, até pago as portagens. Eu não preciso que as pessoas dizem, olha, ele fez isto e fez aquilo. E alguns desses concertos foram feitos aqui no nosso querido distrito de Aveiro, claro que sim, mas também outros foram feitos em Trás-os-Montes, no Alentejo, no Algarve, seja onde for, onde eu vou cantar, nos concertos grandes de verão que eu vou cantar, eu ofereço os meus préstimos a partir de outubro até abril para, aos domingos, vir a custo zero aos sítios ajudar pessoas e causas.
Deixa eu fazer esta pergunta.
Eu não quero que se me agradeça. Não
depois é? Da bronca de Trás-os-Montes, já tocaste mais em Trás-os-Montes?
É sim, eu tenho muita pena que exatamente essas pessoas que estão na net tenham virado um povo que é fantástico, que é puro, que é são, que é enraizado, contra a minha pessoa, com uma coisa que se passou 7 anos antes, percebes? Sem razão nenhuma e descontextuada daquilo que se disse. O que eu queria dizer é que eu continuo a amar Trás-os-Montes como amava de antes. Não são essas pessoas, esses jaidistas que andam na net, que me vão tirar o prazer de ir a Trás-os-Montes quando eu quiser. Agora, é assim. Eu, José Cid, queimado numa praça medieval, com lenha, atado a um pelourinho público, escusam de pensar que eu não deixo. Percebes? Isso eu não deixo. Portanto, eu tenho o resto do planeta e do país para cantar. O Distrito de Aveiro, por exemplo, tenho imensas coisas para fazer. Vou cantar à Nadia, vou cantar à Águeda.
Mas não me respondeste. Mas nunca mais foste atrás dos montes a cantar?
Fui. Cantar não. Não, porque eu acho que...
Achas que vais ser sempre persona não grata agora?
Sim, mas eu também não... Houve uma coisa, é um povo bom, um povo. Eu gravei tantas músicas sobre Trás-os-Montes e sobre o Norte e vou continuar a gravar. Agora, eu protegi tanta gente de Trás-os-Montes, como Paulo Bragança, como o Zé Perdigão, como sou amigo de Pedro Caldeira Cabral. Eu não gosto da má música que se faz em Trás-os-Montes. E vou continuar a dizer que não gosto, porque essa música.
Ódio gratuito.
Hã?
Ódio gratuito.
Exato.
É
um ódio gratuito, é um rancor. A pessoas rancorosas, tens toda a razão. Pessoas rancorosas, é sem sentido de humor. Não fazem parte do meu planeta e nem vão fazer.
Eu tenho uma ótima pergunta para lhe fazer.
Diz-me então, claro. Diz lá.
Tem medo de se cruzar com o pessoal do conjunto Corona?
Quem é o Corona? O Corona é um futebolista do Porto, não é?
Não. Há um conjunto.
É um gajo que vai chegar toda a
gente. Conjunto Corona.
Vai chinar, ora bem. É todos os rapos do Porão, é o Reninho, vai tudo baixo.
Sim, um chino no olho, não é?
um dos que mais levou ao chino também não olhou.
O Reninho é um genial poeta, como
é verdade,
sabes, não é?
Ora bem, o José Cid não sabe quem são, aliás, o conjunto
musical,
Corona,
como deves imaginar.
Mas nós vamos passar aqui o tema em que José Cid também entra e leva um chino no olho.
Olha uma coisa, eu não sei quem é o Corona, só sei que é avançado do Futebol Clube do Porto, se não estou a ver.
Mas não é esse, não é esse, não é esse.
Mas isso não é o meu mundo da música, sim. Não percas tempo com isso,
avança. Não, mas tens que ouvir, Cid, porque é... Porque, peraí.
Não, é chatice por mim, cara. Para mim é meio diferente, desde que os jaivistas do Sporting me ofendem de tal maneira também.
Se também pôs-te a jeito assim.
Não, não sou do Sporting e não vou ofender o meu amigo.
Claro, eu gosto do Sporting.
Mas espera aí, eu nem sequer sabia de que clube é que tu eras, mas sei agora que tu és do Benfica, não é?
Eu fui sempre Benfica. Isto eu sou amigo do Tony, do Benfica.
O Tony é muito divertido. O Tony
é mesmo muito. É de Mugo Foros, é meu colega e jogámos os dois em miúdos.
Rio-me sempre com o Tony, é incrível. As pessoas têm que conhecer o Tony.
Nós tínhamos com 12, 13 anos, estávamos sempre a jogar juntos futebol. E o Tony é um encanto de pessoa.
Pois é,
toda a
pois
razão.
É verdade.
Um encanto.
É muito divertido. E não se leva nada a sério,
um grande
é verdade.
Não. E foi sempre um grande profissional. Uhum. E é um homem que ainda hoje é um grande treinador, atenção.
Embora não esteja a treinar neste momento. Mas é um.
Só porque não quer.
É um ícone no Irão. Aliás, ficou conhecida uma célebre conferência de Tony. Vamos passar esta conferência. Temos que passar esta conferência do Tony. Vamos passar, agora vamos ouvir.
E o segundo golo? O segundo golo é aqui, o número 6. Faz isto, o guarda-redes faz isto e é o Essan que lá está. É o Essan que lá está. É o guarda-redes, é o Essan. É o Essan.
Ora cá está, a conferência de Tony no Irão. Uma loucura. Ainda temos o nosso ouvinte ao telefone. Já agora.
E a conferência do Jorge Jesus em Espanha?
Eu há pouco também queria dizer uma coisinha. Não leva mal. Eu há uns anos cantei numa banda de rock e fizemos uma versão do.
Como é que se chamava?
Qual versão?
Caneve em Nova York.
Bravo.
Caneve em Nova York.
Sim. E como é que se chamava a tua banda?
Majors Band.
Pois.
Já fui há uns 8 anos.
Não sei, há muitas bandas no Distrito de Aveiro que se formam.
Mas e há uma ou outra. Aliás, nós ouvimos primeiro a partir de uma outra banda e achámos aquilo engraçado e fomos tentar fazer também, porque eu já gostava do original, que foi feito com uma banda de Coimbra chamada Fita Cola, que eu creio que também têm...
Uma versão
muito gira.
Qual foi a versão de uma música tua, Cid, que tu viste e que gostaste mais? Ouviste assim alguma coisa?
Para rir, foi quando o Toy gravou a Cabana junto à praia.
O Toy hilariante. Gravou?
Hilariante.
O Toy gravou a Cabana a sério?
A Cabana junto à praia. Assim, olha.
O Toy gravou a Cabana junto à praia.
Mas pronto, o que é que tu queres?
Isso está no YouTube?
Deve estar.
Espera aí, vamos tentar encontrar o Toy com a cabana junto à praia. Deixa cá ver se isto vai acontecer.
Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor. E eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Abrias a porta sem me avisar. A noite fora ficavas abraçada a mim. Na cabana junto à praia entre as dunas e os canaviais.
Isto é incrível, Cida. Toy com a cabana junto à praia.
Eu considero isso uma homenagem, mas não é propriamente o tipo de interpretação da minha canção. Havia uma canção da Jenny Joplin, te lembras-te? Look at what have they done to my song, mom. Look what I've done to my song, mom. Que ela cantava rouca, também fazia essa voz.
Olha, qual é o teu cantor de eleição, Cid? Algum que as pessoas associam-te muito ao Elton John.
Mas
que
não
tem óculos.
Não tem nada a ver, gosto imenso do Elton John. Mas não te esqueças que eu sou poeta da minha obra e sou produtor da minha própria obra, que é uma coisa que o Elton John não é da
não
obra.
É?
Não, ele tem, ele tem um poeta, Bernie Taupin, que escreve para ele, e tem um produtor, Paul Buckmaster, que escreve para ele. Canta bem. Este último espetáculo dele aqui em Lisboa estava um bocadinho decrépito, mas...
Foste ver?
Fui, mas foi um bocado decepcionante. O outro anterior que ele fez no estado de Alvalade, gostei mais, já que há uns 10 anos. Agora, não tem muito a ver com Elton John. É nada, na vida, ele usa roupas, aquelas roupas de cetim que a Rainha de Inglaterra já não usa. Ele... Com pochetes iguais e sapatinhos a condizer.
Quantos anos é que
eu ando sempre de botas compradas. Eu compro as minhas botas em Cantanhede. Sim. E custam 17 euros as minhas botas quando eu ando vestidas, percebes? As minhas jeans, a minha mulher ralha comigo porque andam sempre porcas. Eu ando sempre assim, numa boa, não sou nada assim.
Isto é tão bom, Luís.
Tenho uma filha que fui eu que a fabriquei, não andei cá com inseminações e coisas dessas.
Quantos anos já tem filhos?
Tem um filho com o esperma dele mesmo, mas a mãe não sabe quem é.
Não sabe. Ah, pois. A verdade é que tu.
É uma coisa muito estranha, tudo.
Uma das tuas declarações mais sonantes tem a ver com o Elton John. Disseste em 2003, numa entrevista, tu devias estar doido nesta entrevista, foi em 2003 para uma revista do Público, que é Pública, e que tu disseste: se Elton John tivesse nascido na Chamusca, não teria tido tanto êxito como eu.
Mas de certeza. Tu imaginas, por exemplo, o Júlio Iglesias a nascer em Penafiel. Não existia. Compreendes? O Rolling Stones, se tenha nascido na Trafaria,
sim,
eram muito menos célebres que os Chutes e Pontapés. Não percebes isso? Mas é que era mesmo.
Já agora, porque estamos aqui, Luís, estás
o
aí, verdade?
O Elton John na Chamusca não se aguentava a sair à rua, não conseguia.
Sim, há aqui outras as tuas afirmações. Eu gosto muito desta de 2007, na festa de São Gonçalinho, em que tu dizes, possivelmente em palco: uma vez perguntaram-me se eu era um cantor romântico. Eu raramente sou um cantor romântico. Os cantores românticos têm mau hálito e pila pequena.
Todos. Sabes porquê? Porque eles estão sempre a chorar.
São Gonçalinho?
Sim, São Gonçalinho. Aliás,
houve uns estudantes de Aveiro que me puseram umas cuecas cor-de-rosas no palco. Foi giríssimo. Mas eu acho que esses cantores românticos que cantam estão sempre a chorar porque o maior amigo deles fugiu com a namorada ou com a mulher. Estão sempre em casa, naquelas casinhas tipo maison, a lamentarem-se. Portanto, elas se largaram. É porque eles não eram... Caraca, não funcionavam.
Olha, sabes que se tu fores ao Google, tu pesquisas sobre ti e aparecem muitas...
Um milhão de coisas.
E inclusivamente aparece uma declaração que tu deste a um programa que eu cheguei a apresentar aqui na Antena 13, o Nuno Inando, que era eu e o Nuno Marco. Isto em 2009, em que tu dizes: não uso cuecas. A minha pergunta é: continuas a não usar cuecas, Cid?
Agora uso.
Ok.
Uso, mas já aquelas cuecas de velhotes para não borrarem as calças, sabes? Uso essas porque
não.
Agora uso, mas isso já foi de antes. Agora, sabes que o tempo as pessoas têm que se precaver, não é?
Há uma coisa que o Google também assinala: a 28 de outubro, na latada de Coimbra, estão dois rapazes com um cartaz a dizer: Cid, faz-me um filho. E a tua resposta para ambos foi a mesma: eu faço, mas vai doer.
Vai-nos doer muito. Eu vou-te dizer uma coisa. Eu fiz o ano passado a latada de Coimbra.
Sim, sim.
Foi a latada mais fantástica. Um dos concertos que eu fiz em latadas, em queimas, mais fortes. Foi impressionante. 15 mil miúdos, que podiam ser quase meus netos, aos saltos e aos gritos durante 2 horas à minha frente. Foi extraordinário.
Incrível.
Foi impressionante.
Olha, temos que nos pedir aqui do nosso ouvinte.
Aquele abraço a todos.
Obrigado. Espero que vás no dia 1 de maio ao concerto aqui do Cid.
Ele está mais próximo de no dia 6 de maio na Casa da Música, no Porto.
Ah, pois é. Portanto,
a não perder.
Dia 1 de maio na Aula Magna, aqui em Lisboa. E dia 6, dia 6 no Porto.
Exato.
É na Casa da Música no Porto.
É, dia 6. Não percas. Isto é um grande concerto.
Eu acho que devias ir.
Não percas.
Olha, obrigado, obrigado aqui pela tua intervenção.
Opa, viva Aveiro!
Já agora, há pouco este
ouvinte lindo,
falava,
está lindo.
Falava
está lindo.
Do conjunto Corona. Pois bem, nós temos que mostrar a Cid o que é o conjunto Corona.
Ora bem.
ornatos do porão, enxo do Zé Chino no olho. Ornatos violeta, meu rapaz Chino no olho. Pai, eu varia, seis direito a Chino no olho. Fui reininho que a Chino no olho. Ratos do porão, enxo do Zé Chino no olho. Ornatos violeta, meu rapaz Chino no olho. Pai, eu varia, seis direito a Chino no olho. José Cid que a Chino no olho. Yeah. José Cid que chino no olho. 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 José Cid que chino no olho.
Aqui está a Cid. Eis o conjunto Corona que tu ainda não conheces, mas um dia vais conhecer. Olha, e eles já explicaram a letra desta música, o Chino no Olho, que é uma coisa muito agressiva, mas eles dizem que é uma metáfora.
Sabes o que é que as namoradas dos Corona fazem?
Não.
E as mulheres?
Não.
Não te posso dizer. Mas rima.
Sim, tu és um exímio contador de histórias. Há alguma história que tu gostes de contar? Imagina, quando estás numa mesa e se te pedirem uma história, há uma história que tu elogias, assim, que tu gostas de contar. Eu vou-te pedir para contar, se puderes contar.
Nada de especial.
Ah, já te vais lembrar.
Há algumas conversas, por exemplo, que eu tive com o Mário Soares, com a Amália Rodrigues, com pessoas que eu conheci. Não ia meter a bola comigo, porque eu uma vez num avião assinei 27 autógrafos de Paris para Lisboa e o Mário Soares não assinou nenhum.
Porque a Amália... E achas que ele ficou ciumento com isso?
Ficou muito inseguro. E depois, à saída, disse que tinha estado em Paris a jantar com a grande linda de Sousa, que era a continuadora da voz da Amália. E eu deitei-me a rir à gargalhada. A imprensa perguntou-me o que é que eu achava desta declaração do então Sr. Primeiro-Ministro. E eu disse: a primeira coisa que ele tem que fazer é ir ao otorrino rapidamente, que ele deve estar mal das orelhas. E comparar a linda de Sousa com a Amália Rodrigues, não lembro de há. É a mesma coisa que comparar, sei lá, o Benfica com o Sacavinense, sem ofensa para o Sacavinense. Não pode ser.
Sim,
pronto, também a Amália contestando eu uma vez ter cantado um fado, que era o fado de Nossa Senhora, que foi um imenso êxito, quando ela já não fazia muitos êxitos, mas isso eu não sou culpado, a vida é assim, tudo é passageiro na vida.
Sabes que há um tema teu, lembrei-me agora, que assim os estudiosos da tua música destacam lá pelo meio, que se chama Amizade Colorida.
Exato.
Tu tens um tema que se chama Amizade Colorida?
Sim, tenho. É uma cena muito funky, muito bluesy até. E que diz: meu amor, eu não prometo que não posso.
Peraí, vamos ouvir um bocadinho de Amizade Colorida de José Cid.
Meu amor, eu não prometo. posso cumprir. Prometer um exclusivo e ficar só preso a ti.
Aí está, amizade colorida.
Amizade colorida é ótimo.
Olha, se a tua mulher está a ouvir, ainda te mete sem trabalho.
Não, mas a minha mulher é ciumenta com retroativos. Mas não é ciumenta para as minhas músicas. Ela sabe que as músicas não têm a ver com nada. É por sonho, não têm a ver com nada.
É por sonho.
Com a realidade.
Gosto dessa frase.
As
canções são puro sonho.
As minhas canções, 80% delas, são inspiração pura, não têm a ver com.
Com a realidade.
Com mais nada. Eu vou atrás da inspiração e é isso que eu sigo. E isso é uma coisa boa nos cantores. Os cantores que ficam são exatamente os que são inspirados assim. Percebes? É isso mesmo.
Sim, estamos
os que
a acabar...
fazem publicidade são os péssimos.
Estamos a acabar esta entrevista. Deixa-me falar-te sobre futebol. Sei que és do Benfica. Amanhã é o jogo do ano. Ninguém fala noutra coisa neste país, sobretudo quem gosta de desporto, como nós, presumo. O que é que achas que pode acontecer?
É o jogo do ano para os sportinguistas, atenção.
Não é para os benfiquistas, não é?
É assim,
pode-se decidir ali o campeonato.
Eu tenho a certeza que o grande jogo do ano deste ano no futebol português foi Benfica-Porto. Foi extraordinário. Foi um jogo que acabou empatado, mas que as duas equipes jogaram brutalmente, embora o Benfica tenha jogado um bocadinho melhor que o Porto, mas o Porto proporcionou um espetáculo extraordinário. Eu gosto do futebol por desporto. Eu, por exemplo, sou sportinguista. Se o sportinguista joga em Madrid contra o Atlético de Madrid ou contra o Real Madrid, torço pelo Sporting.
Mas sou assim, mas já há muitas pessoas que não são.
Não há pessoas, há pessoas que são completamente já edistas no desporto. Eu gosto de perceber que o Sporting é uma equipe em ascensão. O ano passado, por exemplo, ao fim de 10 anos, conseguiu ser segundo classificado no Campeonato Nacional, o que foi bom. Este ano, não sei porquê, porque tem o melhor treinador português.
Mas tu não gostas nada do Jorge Jesus?
Eu não gosto do Jorge Jesus quando ele ataca
o
treinador do Benfica, que é um porreiraço que nunca ataca ninguém, que era a vidinha dele. O Jorge Jesus não deixou uma obra no Benfica para se continuar ao fim de 2 anos e meio. O Vitória é o treinador do Benfica e o Benfica é o que é neste momento. Embora aquelas vendas incríveis dos bons jogadores todos no final de todos os anos, o Benfica, se não tivesse a venda, e o Porto também, e o Sporting também, se não tivesse estes jogadores fantásticos que têm vendidos no final da época, se calhar eram as melhores equipes do mundo. Estás a ver?
Aliás, tu tens uma música que é
o
dedicada.
Tinha logo o melhor jogador do mundo, que é o Ronaldo, ainda tinha o Ronaldo, tinha o Sporting com o Ronaldo e com este pontas direita que ele tem, como é que ele se chama? Muito bom.
Estás a falar do avançado?
É.
Agora.
Tu sabes qual é? Um grande jogador também. Epá, o Sporting, se calhar, era das melhores equipes do mundo neste momento, mas têm que vender as equipes por carências económicas e é o que acontece. Mas efetivamente, eu no próximo domingo, como Benfica, espero que ganhe o Benfica. Mas se o Sporting jogar melhor e for melhor time no campo, eu reconheço. Não, eu gosto de ver bom futebol.
Olha, tu tens
agora, não sou jaidista, não posso é ver o Jorge Jesus atacar por sistema o treinador do Benfica. O Jorge Jesus sai do Benfica com dezenas de milhões de euros no bolso, porque quis, percebes? E com essas dezenas de milhões de euros no bolso, que é uma coisa que tu não vais ganhar nunca ao longo da tua vida,
base Dost.
Em 3 anos.
Exato, eu não sabia dizer bem.
Não é o base Dost, é o outro. É um que é português, acho eu, que joga na seleção nacional. Muito bom, pá.
Não vamos subir nada.
É no lado da ponta direita, é avançado.
O que eu sei é que tu tens um tema dedicado a Jorge Jesus, que é este.
Me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus sentia, sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorri como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que ouvindo atentamente, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz.
Aí está, é ou não é?
Amar como Jorge Jesus.
Pois é. Assim, estamos a acabar este programa.
Eu acho que no dia 1 de maio.
Sim.
Vai estar com ovos e tomates para não lançar ovos e tomates da primeira fila. Mas ganha melhor. E se for o Sporting, eu reconheço. Que o Sporting já ganhou, eu dou-lhes parabéns. Eu gosto de futebol, não gosto é de jaidismo no futebol, porque não vale a pena.
Até somos dois. Também espero que ganhe bem, fica, mas para o Sporting, pronto.
Nas redes sociais, insultarem gratuitamente as pessoas da pior forma, só lhes fica mal a elas que insultam e não as pessoas que são insultadas.
Cida, para as pessoas que estão a ouvir este programa, destacar então os concertos dia 1 na Aula Magna em Lisboa, dia 6 na Casa da Música no Porto.
10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, na íntegra, com os sons de instrumentos de origem.
Quem é que vai estar em palco contigo?
Vai estar em palco o guitarrista, que é o super solista, formado com 20 valores pela Barclays Club Americana, Zico Martins. Vai estar o meu sobrinho Gonçalo Tavares em 6 teclados, que são vintage, desde clavinete, Moog, Solina, Oberheim, tudo aquilo que são os instrumentos de origem dos anos 70. Eu vou estar com Hammond e Mellotron. Depois vai haver outro pianista e ainda duas cantoras de coro, sexo rítmica, baixo e bateria. É um concerto que eu, pronto, só faço uma vez ou duas por ano, mas não posso anunciar, mas vou tocar alguns sítios este ano, este concerto, e inclusivamente é um festival muito conhecido, mas não posso anunciar agora, só o farei a partir do dia 6 de maio.
Ah, é. Ora, o que importa é reter estas duas datas. A primeira, a Onde Mais Nála Magna, em Lisboa, e a segunda, no Porto da Casa da Música, Cid. Exato. Eu não sei quantas vezes é que já te entrevistei, mas a verdade é que não há. Nunca repetimos as mesmas perguntas,
não,
é incrível.
Nunca, nós,
incrível.
Nós,
não, há não há programas iguais connosco, ainda bem.
Eu sou um conversador nato.
E tu também?
Eu sou um conservador nato.
E monárquico, não falamos sobre isso.
Monárquico progressista, eu não defendo a monarquia com alpinismo social, hein? Eu defendo a monarquia como os países do norte da Europa, que são os países menos corruptos, com melhor nível de vida e mais culturais do mundo.
Então, mas quem é que, desculpa, Cid, quem é que avisa assim como um bom rei para Portugal? O senhor Duarte?
Não, o nosso presidente da República neste momento está a fazer o papel que um rei devia fazer em Portugal.
Acha que estava um bom rei?
Completamente, fantástico. Bem. Fantástico.
Um rei que não dorme. Ora, obrigado, Cid.
Restless King.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt